Maravilha das maravilhas. Glória a Deus. Privilégio, né? Ouvir pessoas tão preciosas. Sou pastor Richard Guerra, aqui da Igreja Batista da Lagoinha. O Dado falou que lá são 3 tópicos, aqui são 105, 106. Não é esse, pastor? Muitos tópicos, graças a Deus. Para nós é uma alegria muito grande sermos os anfitriões dessa grande festa que é o Gym Brasil. E todo mundo que você vê com essa camisa, né, a minha parece um losango, que eu sou mais gordinho, mas geralmente é uma seta, né? É um voluntário que está à sua disposição, tá? Para te dar uma água, para te levar a algum lugar, para te dar todo tipo de orientação. Amém? Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Enquanto você procura, eu pedi o Flavinho para trazer para mim só um material, só para apresentar em 1 minuto para vocês. O pessoal fica perguntando para mim nos grupos, né? Então está aqui, ó, para não ter reclamação. Então, o pessoal já conhece, né? A revista em quadrinho, Eclesiástico, tem aí a 1 e a 2. Quem gosta de história em quadrinho, né? E nós lançamos o jogo. No capítulo eu lancei o jogo lá para vocês. Então, quem quiser levar... jogo de tabuleiro da Estrela, sobre o Eclesiástico. Ano passado a gente lançou... Tá difícil, hein, Flávio? Ano passado nós tínhamos lançado Desconforme-se, né? Falando sobre o jovem do século XXI. E Deus nos deu a oportunidade de, nesse congresso, né, pela primeira vez, lançar a continuação, que é o Descomplique-se. Uma abordagem cristã para simplificar a ansiedade. Está tudo ali, ó, na tenda da bênção. E é para te abençoar. É o número 1. Obrigado, Flavinho. Queridos, Lucas capítulo 1, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se publicamente a Israel. Vou ler mais uma vez. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se publicamente a Israel. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que alegria, Senhor. Nós temos tantas lideranças aqui. É um privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. Nós viemos aqui com fome, com sede, com grandes expectativas a respeito daquilo que o Senhor irá nos direcionar. Por isso, Senhor, que somente a tua voz seja audível nesse tempo. Que eu seja um canal desobstruído para a manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco essa tarde em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Queridos, eu quero falar sobre sermos relevantes. Fala aí, relevantes. Muito se fala a respeito de avivamento, a respeito de movimento, a respeito da manifestação de Deus através da igreja, através do trabalho da juventude. Mas nós medimos a eficiência das nossas ações e detectamos realmente se houve um avivamento ou não, na medida de quão relevante esse ministério tem sido para a sociedade. Tem sido para as outras pessoas. Não adianta você ter um grupo de jovens que é animado, que tem um culto maravilhoso, onde as pessoas realmente ficam muito felizes, às vezes cultos com rituais rítmicos, né, cultos com jogo de luz, e fala assim, tá uma bênção, mas se aquele grupo de jovens se resume a uma reunião, ele não está sendo relevante. Se ele não afeta a realidade da sua comunidade, se ele não transforma a sua comunidade, se ao invés de um ajuntamento de jovens, nós temos agentes de transformação, aí o ministério vai se tornar relevante. E o jovem vai desejar ser relevante se ele estiver debaixo de uma liderança relevante. Então, em primeiro lugar, você precisa investir na relevância da sua ação como líder. Você precisa ser um líder relevante, não apenas dentro das paredes da sua igreja, mas essa relevância tem que transpor essas paredes e ir até os confins da terra. Hoje eu fui até os confins pegar o pastor Elias Dantas. Mas você pode ir muito mais longe se você for relevante. E talvez não seja um alcance necessariamente geográfico. Talvez você nunca vai ter a oportunidade de ir do outro lado do mundo fisicamente. Mas a sua relevância pode chegar lá. Eu explico isso melhor daqui a pouco. Então eu queria nos inspirar, foi a direção que o Senhor me deu quando eu preparava essa palavra, a partir de uma liderança relevante da Bíblia. E a pessoa que me veio muito forte nas últimas semanas foi esse homem que é citado nesse pequeno versículo, versículo número 80, né, um capítulo bem grande da Bíblia. Aqui está falando de João Batista. João Batista, Jesus fala que nasci de mulher não houve igual. O maior profeta. Mas quem falou não fui eu, não foi um teólogo. Jesus falou a respeito dele. Com tantas pessoas, né, na Bíblia, com tantas histórias miraculosas, Jesus apontou esse homem como o maior. Nasci de mulher. Era um homem de hábitos espartanos, comia mel, gafanhoto, nazireu, vivia no deserto, teve um ministério relativamente curto, era um líder jovem, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus, eram primos. E é sobre esse homem que eu queria, se vocês me permitissem, se eu permitir, né, investir um pedaço do tempo aqui. Esse versículo traz um resumo da história de João Batista. Em uma única frase, você tem um resumo de João Batista. E a partir disso, nós podemos entender por que que ele foi relevante. O versículo começa falando assim: e o menino crescia. E o menino crescia. Vira para o seu irmão e fala assim: cresça. Agora fala do outro lado para não ficar triste. Cresça. No início do versículo, João Batista era um menino. Mas na terceira palavra ele já estava crescendo. Ninguém nasce grande, seria uma aberração e a mãe teria muito sofrimento no parto. Ninguém nasce grande. Mas quando nós nascemos e não crescemos, há algo de errado na nossa biologia. Um líder relevante, ele cresce. Um líder relevante, ele amadurece. Um líder relevante é maduro. Eu tenho dois filhos, Daniel e Josué. Josué tem 2 anos de idade. E eles entraram de férias há poucos dias. E começou aquele período, você que vai ser pai vai experimentar, é maravilhoso, né? Que é o desfraude, que é quando você tem que tirar a fralda do menino. E explicar para ele que acabou a vida boa. Ele vai ter que procurar um bojo de porcelana para aliviar o ventre dele lá. Ninguém vai ajudar ele mais. Só que esse processo, às vezes, é doloroso para a criança e é doloroso para a gente. Porque você fica achando que alguém abriu um pote de Nutella e saiu andando pela casa. Ou comprou uma caixa de Choquito e esqueceu de guardar. Então é uma experiência que marca a vida de um homem. Mas aquilo vai gerando um sofrimento na criança, ela vai entendendo que não dá mais para fazer aquele depósito no banco de Boston, na fralda. Vai ter que ser na privada. Ele precisa crescer. Quando você é pequeno, as pessoas fazem tudo para você. Meu filho comia na boca. Aí agora montamos o prato e colocamos na frente dele. Ele está esperando alguém para pegar a colher e ele fica horas lá esperando e ninguém aparece. Aí quando ele fica com fome, ele vai. Ele precisa crescer. Muitas vezes nós não queremos crescer como líderes, porque isso dói. Exige de nós sair da zona de conforto. Exige de nós entender que as pessoas não estão à nossa disposição o tempo inteiro. Nós precisamos saber andar com as nossas próprias pernas. Que nós precisamos parar de ficar pedindo toda hora para orarem por nós. Nós temos que começar a orar por nós e por essas pessoas. Vão ter dias que você não vai ter ninguém para falar sobre a luta que você está enfrentando, a não ser Jesus Cristo. Não vai ter ninguém para carregar você no colo, não vai ter ninguém para te dar comida na boca, não vai ter ninguém para te fazer dormir. Um líder relevante, ele se torna maduro. Ele entende que ele não precisa de aplausos. Ele não precisa de elogios para saber se está fazendo um bom trabalho ou não. Aqui eu costumo dizer que o ministério não é para amadores. Liderar jovens, liderar igrejas, nunca foi para amadores. Eu brinco que tem que ter três F's, né? Fé, fazer um jabá aqui do Cash Luna, né? Fé, foco, fé, aqui, gente. Putz. Fé, foco e fígado. Você tem que ter fígado, meu irmão. Você vai investir na vida de pessoas que vão te dar as costas. Você tem que continuar investindo na vida das pessoas mesmo assim. Você vai fazer coisas espetaculares que ninguém vai ficar sabendo que você fez. E talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor assim. Você vai viver momentos na sua liderança que você vai ter vontade de chorar, vai ter vontade de gritar, mas você tem que manter a estrutura. Você precisa amadurecer, senão você vai se tornar irrelevante no seu ministério. Que hora que vão me aplaudir? Ah, eu preciso de um milagre, Pastor Richard. O milagre, ele é uma bênção. Os milagres precisam acontecer. É através dos milagres que os testemunhos têm tocado a vida das pessoas. Mas nós brasileiros, nós temos um problema. Nós odiamos processos, nós só queremos milagres. Mas o mesmo Deus do milagre é o Deus do processo. Eu às vezes tenho a impressão, quando eu ouço testemunho de determinadas lideranças, que Deus só agiu na hora do milagre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ah, estava uma bagunça, eu deixei para fazer tudo de última hora, o congresso lá da minha juventude, mas aí Deus veio e fez um milagre e deu tudo certo. Eu teria vergonha de dar um testemunho desse. Agora, Deus teve que fazer um milagre porque você não investiu no processo. É como um casamento ruim. O marido fala assim, eu preciso de um milagre no casamento. A esposa fala, eu preciso de um milagre no casamento. Você precisa de um milagre porque você não investiu no processo do seu casamento. Liderança é a mesma coisa. Tem milagres que você precisa porque você não teve maturidade de investir no processo. Você não planejou, você não se organizou. É aquele menino que não estudou para a prova e na hora da prova, ora pedindo a Deus para fechar a prova. Ah, Senhor, lá em Lamentações falo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traz a trigonometria, ora e canta lá, trigonometria, lá. É você querer um milagre porque você não foi líder no processo. Deus vai usar milagres? Vai. E às vezes até porque você foi negligente no processo, porque a obra não é sua, é dele. Mas ser maduro é deixar o milagre acontecer quando ele tem que acontecer, e não quando você foi desorganizado, quando você bagunçou tudo. Comece a experimentar mais o Deus dos processos também na sua vida, e você vai ver que você vai se tornar relevante. Porque se Deus tiver que fazer um milagre toda vez que você organizar alguma coisa na sua juventude, ele não precisa do seu, ele faz os milagres. Amadureça, cresça, cresça. O autor de Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 12, ele fala que nós já devíamos já estar maduros, ensinando, fazendo a diferença, e ainda estamos como que meninos, como que crianças, birrentos, sensíveis. Ah, fulano não está me obedecendo. Boa, chora, né? É geração Nutella, geração milênio, né? O pessoal gosta quando eu começo a falar disso, né? O povo fica magoadíssimo. Aí você que é um líder, né? Abre lá o seu Facebook, o Facebook da sua juventude, e fala assim, ó. Olha, eu não sou de falar, mas textão. E aí, eu não estou falando de ninguém não, mas tem um irmão que fica na ala F, senta sempre no banco 12, que ele levanta no meio da minha pregação, isso me fere, eu fico magoado. Não, meu irmão. Se você quiser ser relevante, você vai ter que estar preparado para tudo. Para as pessoas que vão te trair, para situações que não vão dar certo. Encarar cada situação com leveza, com graça, de forma descomplicada. Estou fazendo um minemo aqui, né? Mensagem subliminar do meu livro, mas tem um workshop amanhã. Voltando para o versículo, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Se fortalecia no espírito. Vira para o seu irmão e fala assim, se fortaleça no espírito. Agora vira para o outro lado e fala, se fortaleça no espírito. Ele não cresceu apenas biologicamente, mas no processo de amadurecimento dele, ele investiu no seu relacionamento com o Espírito. Ele crescia em espírito. Você vai definir o tamanho do seu ministério. Não é Deus que define, é você. Se você quer que seu ministério seja um palito de fósforo, né, ele vai ser riscado, vai incendiar, e 3 segundos depois ele vai deixar de existir. Quem investe pouco em estudar a palavra de Deus, em ter intimidade com o Senhor, vai ter um ministério medíocre, sem impacto. 95% do seu ministério é construído no lugar secreto. Às vezes você vê um pregador aqui pregando com tanta unção, tanta graça, né? E você fala assim, eu queria ser assim. Mas a pessoa acha que isso acontece como que por mágica. Você entra atrás do púlpito e aí por osmose você vai recebendo o Espírito. Isso aí é uma outra facção religiosa que faz, não é a nossa. Não vou citar para não dar problema. Mas você quer que baixa um no ser? Vem em mim, Billy Graham. Vem em mim, John Wesley. Não, meu irmão. Esses homens, eles gastavam tempo de oração, tempo de leitura da palavra. Eles estudavam. Eles investiam nas disciplinas espirituais. Antes de você expandir externamente, Deus quer te expandir internamente. É de dentro para fora. Ele quer investir dentro de você, para que quando ele for te usar, você tenha algo a oferecer. Tem muito líder que fala assim, olha, Aquele líder teve sorte. O pastor Léo Matos teve sorte. Pastor Flavinho, cadê o Flavinho? Não tá aí, não? Sumiu? Pastor Flavinho, ah, o Marcos chegou. Pastor Marcos teve sorte. Pastor Marcos Madalena. Eu não tive sorte. Meu irmão, não existe sorte. Sorte é um mito. O que as pessoas chamam de sorte nada mais é do que o encontro da oportunidade com a preparação. É você estar preparado quando a oportunidade aparece. Tem pessoas que só se preparam quando são avisadas que vão fazer alguma coisa. Ô fulano, sábado você vai pregar no culto de jovens. Aí fala com ele no domingo anterior. Aí ele já começa, jejum de 24 horas, lê Salmo 119, começa a sapatear, peãozinho de Deus, roda, Beyblade de Deus, Genkidama de Deus, faz de tudo. Acabou a semana, você só conversa por papelzinho embaixo da porta. O cara vira uma clausura. E aí chega quase que flutuando, nem pisa no chão. Uma coisa que eu aprendo muito aqui nos meus bons anos aqui na Lagoinha, são 19 anos, ininterruptos, né? Eu faço um seminário assim, olha, eu já estudei muito, meus irmãos, quem me conhece sabe, eu sou químico, né? Eu fiz o curso de química, fiz mestrado, estudei muito, mas o seminário da minha vida, assim, que tem, assim, é o seminário Pastor Márcio Roberto Vieira Valadão. Esse homem de Deus. Dá uma salva de palmas para esse homem de Deus. Né? Alegria. É um pastor assim, que usa as técnicas behavioristas de forma excelente para nos capacitar. Né? Eu tenho um ministério maravilhoso aqui na igreja de banco. Eu fico sentado ali, onde está a esposa do Léo, todo domingo. Né? Se o pastor tem sede, pega água. Se tem a situação, resolve. E o pastor Márcio não é Neymar, ele dificilmente cai quando leva uma entrada forte, né? O doutor Elias estava falando de 60 anos, o pastor Márcio vai fazer 70 anos esse ano, né? E quando eu acho que eu estou alcançando ele, ele está 2 quilômetros na frente. É impressionante a energia que Deus me dê a metade, em nome de Jesus. Mas aí eventualmente o pastor Márcio tem a situação e ele não pode pregar. Aí o culto é 6 e me liga, 5h40, assim. Oi, Chad, hoje não vai dar. Então, é muito raro, mas acontece. Aí já pensou, se eu tiver que fazer todo o ritual, né, todo que eu descrevi agora? Então, eu preparo pregações todos os dias. Todos os dias. Mas já está tocando o sinal para parar de falar, estou olhando aqui, está dentro. Eu preparo palavras todos os dias. O pastor Márcio pergunta assim, como é que você consegue escrever tanto livro? É porque como eu não uso a maioria delas, elas... Amém. Ninguém percebe, eu vou emendando e vira um livro assim. Mas todo domingo eu venho assim, talvez vai acontecer alguma coisa, então tem que estar pronto para subir e pregar. Nos últimos 2 anos foram 2 vezes assim. Aí você pensa assim, ah, mas isso aí é muito ruim, já. Não, isso é excelente. Ser banco do pastor Márcio, filho, me ajuda aí. Né? O Douglas Costa estava no banco, não era isso? Na seleção? Vamos mudar de assunto, né? Que tristeza. Você tem que se preparar para o imprevisível. Agora, você não se prepara para pregar, você se prepara para viver. E aí, quando você subir aqui, você conta o que, que você está vivendo. Nós não vivemos o que pregamos, nós pregamos o que vivemos. Será que você teria coragem de subir no púlpito da sua juventude E ao invés de pregar lá os três tópicos, né, o analítico, o dissertativo, o temático, assim, hoje eu vou dar um resumo da minha semana. E no final, vim todo mundo aceitar Jesus ouvindo essa história? Que é isso que Deus espera de nós. Então eu vou falar como é que foi minha semana. E aí as pessoas ouvindo aquilo, serem tocadas pelo Espírito. João Batista era esse homem. As pessoas iam no deserto para ouvi-lo, contar da semana dele. E elas eram batizadas naquele lugar. A jornada continua no versículo, a história dele. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, Vira para o seu irmão e fala assim, deserto. Vira para o outro e fala assim, deserto. O lugar bom para nos ensinar. Vira para o seu irmão, hoje eu estou igual Felipe Valadão, pastor Márcio. Vira para o seu irmão e fala assim, antes das multidões, Deus vai te pôr no deserto. Vai para o outro lado e fala assim, antes das multidões, Deus vai te colocar no deserto. É lá que você vai treinar. Lá é o lugar de treinamento. No deserto, você não pode escolher a temperatura, não tem ar-condicionado. Lá você tem que aprender a viver com o que tem, e não com o que você quer. Lá você aprende a ter fome, a ter sede, a dar valor ao pão da palavra, à água da vida. Lá você aprende a ser flexível, aprende a responder rápido, aprende a improvisar. É no deserto. João Batista cresceu no deserto. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tenho medo do deserto, eu não quero o deserto, eu quero tudo pronto, tudo fácil. Mas é no deserto que Deus molda o nosso caráter. Porque na crise o caráter aparece. E se você der a oportunidade, ele trabalha esse caráter. Nós não podemos fugir dessa realidade. De que nós precisamos nos preparar no deserto, para depois encarar as multidões. João Batista encarou tão bem o deserto que as multidões foram para o deserto. Ele não precisou ir nas multidões. Eu não sei qual é o deserto da sua vida. Qual área que Deus precisa trabalhar para que você se torne relevante. Mas o quanto mais rápido você deixar Deus trabalhar essa área na sua vida, mais relevante o seu ministério estará. Tem pessoas que são tão talentosas. Deus deu tantos dons, tantas habilidades. Mas por causa da vaidade, por causa de mesquinharia, por causa de sede de poder, por imaturidade, por não querer encarar o deserto, o ministério está empacado, está parado, está entupido, é como um cano entupido, não tem fluidez dentro dele. E aí Deus te dá uma oportunidade de ouro para resolver isso. Ele te tira do altar, Ele te tira do lugar de visibilidade e te coloca no meio do deserto. Ele fez isso com os grandes homens da Bíblia. Jesus foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, Elias foi para o deserto. É um lugar pedagógico. É um lugar que ensina mais do que o melhor seminário teológico do mundo. Não fuja da sua oportunidade de viver o seu deserto. As adversidades, na verdade, são oportunidades para você se tornar um líder relevante. Existem áreas na nossa vida que precisam ser tratadas antes de sermos colocados num lugar como esse. Eu, toda vez que eu subo, me vem um temor muito grande. Isso aqui não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Então deixa Deus tratar você no deserto. Finalmente, o menino crescia e se fortalecia em espírito, viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar publicamente em Israel. Então vai chegar um momento que você vai aparecer publicamente. Publicamente. Há um momento em que o seu ministério vai se tornar público. As pessoas da sua comunidade eclesiástica vão te reconhecer, vão saber quem você é. Talvez as pessoas do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do seu estado, vai ganhando dimensão. Com João Batista foi assim, as pessoas começaram a falar a respeito dele, as pessoas vinham, queriam conhecê-lo. E eu te pergunto que, quando isso acontecer, você precisa lembrar de duas coisas. Duas coisas importantes. A primeira é que você está falando em nome de Jesus. Você nunca está falando em seu nome. Tem muita gente querendo dar opinião hoje. As pessoas não querem ouvir opinião, elas querem ouvir a palavra de Deus. Pregue a Bíblia, meu irmão. Ninguém quer saber a sua opinião, não. Eu sei que é triste ouvir isso, mas é verdade. Eles querem saber o que Deus pensa a respeito daquilo. Tem muito cristão metendo os pés pelas mãos, sendo motivo de vergonha, chacota, gerando tanta confusão. Porque ao invés de pregar a Bíblia, estão emitindo opinião. Se você tem uma projeção, por menor que ela seja, você precisa usar isso para ser relevante para a sua comunidade, para fazer a diferença na sua comunidade. Se Deus te deu essa projeção, é para que você seja uma ferramenta de transformação. Não é para você se promover, não é para fazer um agito, mas é para a história mudar. Quer dar um testemunho? Eu gosto muito de história em quadrinhos. Vocês viram aqui, eu divulguei, né, bem rapidinho. Né, nós temos uma editora que produz, não a igreja, né, existe uma editora em São Paulo que produz material de quadrinho cristão. Né, então, eu tenho uma revista de quadrinhos que chama Eclesiástico, é para adulto, é de batalha espiritual, material mais denso. E gosto muito de história em quadrinho. Eu leio história em quadrinho desde os 3 anos de idade. E a primeira revista em quadrinho que eu li, que eu gostei, talvez tenha sido a que você leu também. Qual que você acha que é? Deixa eu ver. Qual quadrinho que vem na sua cabeça quando você era criança, assim? Turma da Mônica? É, porque eu lia Ziraldo, Daniel Zulay, mas lia Turma da Mônica. É, todo mundo aqui, quando criança, lia Turma da Mônica? Pode confessar, né? Está ao vivo, milhões de pessoas assistindo. Está na televisão, ninguém vai te julgar. Surgiu uma campanha há 1 ano e meio atrás, falando para crente não ler Turma da Mônica. Não sei se você recebeu no seu, internet. Né? Não leia. Né? A revista Turma da Mônica, ela é tão forte que ela é a revista que mais vende no mundo, não é no Brasil. Ela vende mais que a Marvel. Ela vende mais que Super-Homem, Batman também. São 500 mil de revistas por mês. E a única coisa que a gente pôde fazer com essa informação foi falar para as crianças não lerem. Foi a única coisa que a gente fez. Mais nada. Aí eu fui orar. Por quê? Porque Deus me deu um dom que não é para mim. Eu sempre falo para o pastor Márcio que eu não ganho dinheiro fazendo essas revistas quadrinhos, para ele ficar bem tranquilo em relação a isso. Não é para mim. É para as pessoas. É para servir. E aí então, me procuraram no início do ano, o editor autorizou falar hoje, pastor, aí eu vou poder falar aqui. Me procuraram. Ah, nós estamos querendo fazer um livro de devocionais em quadrinhos. Nós vimos seu material, né, trabalhamos com seu material, e nós gostaríamos que você escrevesse. É escrever mesmo, é escrever e desenhar, né? Que eu desenho história em quadrinho. Eu disse, beleza, o que, que é? É o Smilinguido? É o Mig Mag? É o Superbook? Não, é a Turma da Mônica. Turma da Mônica. Assim, é? Eu fui lá conversar com o pastor Márcio. O pastor Márcio, pode, o senhor vê que é legal. Vocês não têm ideia do trabalho que deu fazer isso. Porque você quer escrever um negócio cristão, né? Mas a base é um material que é público, né? Então teve reunião até com o Maurício de Souza. Mas dia 12 de agosto, na Bienal do Livro de São Paulo, você que é de São Paulo, me ajuda em nome de Jesus, às 16 horas, vai ter um painel, eu e Maurício de Souza, para lançar o devocional da Turma da Mônica. Toda glória a Deus. Eu não falo isso para minha glória, meu irmão, mas para mostrar para você que o dom que Deus te deu é para você ser relevante. A única coisa que a gente fazia era proibir. Você gasta 5 minutos no Instagram. 5 minutos. Agora, para fazer a diferença, para fazer discípulo, para ser relevante, para fazer o pai do Cascão falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz para ele, fazer o astronauta ouvir um anjo explicando como que Deus criou o universo, ou o Bidu ouvindo do colega dele que Davi enfrentou Golias, então que ele não tinha que ter medo do Rufus, né, que é o cachorro. Isso dá trabalho, meu irmão. Mas fica para sempre, é o legado. É o legado. Deus quer fazer isso com você, meu irmão. Ele quer fazer isso. Ele quer que você seja relevante. Ministério de João Batista não durou nem um ano. Mas ele foi citado por Isaías. E ele batizou Jesus. É só isso que ele fez. E batizou Jesus. Só que no final, e eu quero fechar com isso aqui, ele viu que Jesus era maior do que ele. Ele viu que Jesus era maior do que ele. Então é a segunda coisa que você tem que fazer quando você ganha projeção. É entender que Jesus tem que crescer e você tem que diminuir. João Batista não teve inveja de Jesus. Não ficou chateado porque o ministério dele ia ser maior. Ele não achou ruim dele ser o que preparava o caminho ao invés de ser o caminho. Ele simplesmente pegou os discípulos dele e falou assim, agora vocês vão seguir Jesus. Esse aí eu não tenho direito nem de desamarrar a sandália dele. Tem muito líder que é estéril, porque quando o liderado começa a virar líder, ele mata. Ele mata. Ele se sente ameaçado. Agora, líder que não gera líder, o ministério para. A minha maior alegria é por exemplo, ver o Flavinho. O Flavinho está aqui na igreja há 6 anos. Veio como voluntário. E Deus deu o privilégio de caminhar com ele. E hoje o Flavinho tem um trabalho de maior visibilidade que o meu. Muito maior. Tem gente aqui que nunca ouviu falar em mim, até perguntou assim, quem que deixou esse cara pregar, né? Nem sabe que eu existo. Mas todo mundo conhece o Flavinho, da Lagoinha Savassi, né? Que cuida das células, né? Que está engordando. Que... Serial father, né? É um filho por ano, né? Perigo. Eu fico feliz, gerando lideranças melhores. Eu oro, às vezes, eu falo assim, Deus, eu quero ser melhor que o pastor Márcio, mas não para minha glória, mas para ele sentir que ele está gerando líderes melhores. Não é fácil não, meu irmão. Mas você não pode ter medo das pessoas que você está cuidando, não. Você tem que ver em cada pessoa, aprendi isso com o pastor Márcio. Cada pessoa é uma igreja. Para honra e glória do Senhor, ontem nós mandamos 3, né, pastor? Para abrir a Lagoinha em Calcutá. É a igreja de número 65 que Deus me dá o privilégio de implantar. Mas cada um que eu mando, eu olhava assim, era um jovem. Mas eu vi o quê? Uma igreja. João Batista não teve medo de Jesus. Quando Jesus veio, ele falou assim, ele é que tem que crescer e eu tenho que desaparecer. Já fiz a minha parte. E da mesma forma, para que você seja relevante, você tem que deixar as pessoas que Deus confiou a você crescerem. E se elas ficarem maiores que você, isso é atestado de competência. Isso é atestado de que você realmente foi relevante. Porque a sua vida multiplicou. Multiplicou. E isso é tremendo. Em nome de Jesus. Então, meus queridos, o problema do mundo é que os sábios estão em crise e os idiotas estão em paz. Chega de crise. Cresça. Invista no Espírito Santo na sua vida. Enfrente o deserto. E quando Deus te colocar publicamente, seja uma inspiração. Seja relevante. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Nós temos aqui alguns poucos minutos. Eu queria só fazer uma oração pela sua vida. Você que acha que é insignificante, irrelevante, talvez porque você pense assim, eu não tenho a formação adequada, eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade. Meu irmão, se você pensa dessa forma, parabéns, você já está apto a ser usado por Deus. Você já está apto a ser usado por Deus. Tudo que Jesus quer é um coração quebrantado. Coração quebrantado e contrito, ele não resiste. Assuma a sua impotência e ele vai ser a potência dentro de você. Assuma a sua fraqueza e ele vai ser a força. Assuma o seu desconhecimento e ele vai ser a sabedoria. Assuma a sua desesperança e ele vai te dar os sonhos. Assuma a sua cegueira e ele vai te dar a visão. Assuma o seu silêncio e ele vai colocar as palavras na sua boca. Você se sente assim hoje, tão insignificante, tão irrelevante. Você está pronto para ser um João Batista no século 21. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui rapidinho. Senão o doutor Elias briga comigo, que meu horário está acabando. Sem nenhum constrangimento. Você veio para cá para receber direções e ministrações. Se você tem sentido que você não tem sido relevante, Deus vai começar a mudar essa história hoje. Primeiro mostrando para você que como João Batista, ele também pode te usar para ser relevante. Senhor Jesus, nos ajuda a crescer, Pai. Às vezes nós somos tão imaturos, tão infantis, Senhor, como aquela criança que ainda está usando fralda e não quer largar a fralda, como aquela criança que quer comida na boca, sendo que ela já consegue pegar o talher e colocar a comida na boca. Nós estamos tão pirracentos, tão birrentos. Mas hoje o Senhor nos dá maturidade, Senhor. Nós não vamos mais buscar a nossa vontade. Nós declaramos nessa tarde a morte da nossa vontade. Traga um crescimento, um amadurecimento na vida de cada um desses jovens. que eles sejam maduros, que eles possam ser homens e mulheres de Deus, e não meninos, não moleques, mas homens e mulheres de Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo coloque fome e sede neles. Que esse deserto, que é o deserto do confronto, o deserto do tratamento de caráter, o deserto de aprender a depender totalmente do Senhor, produza neles intimidade com o Senhor, para que eles cresçam em espírito, para que eles cresçam em verdade, para que eles cresçam em vida. Aqueles que ainda estão no deserto, que o tempo que eles tiverem que estar ali, que eles possam ver a mão do Senhor os conduzindo, os ensinando e os capacitando. E quando chegar o tempo em que, como João Batista, eles exercerem publicamente o seu ministério, ou aqueles que já têm um ministério público, que eles não venham a cruzar os braços, que como João Batista acusou a corrupção de Herodes, eles busquem ser agentes de transformação nesse tempo. A voz do Senhor, a voz que clama do deserto, que eles sejam relevantes, relevantes, relevantes. Você é relevante. Você é relevante. Você é relevante. Você é relevante, Pinta. Você é relevante. Você é relevante. Não por causa de você, mas por causa do Espírito que habita dentro de você. Não porque você é capaz, mas porque esse Espírito te capacita. Não porque você é forte, mas porque esse Espírito te dá a força. E não porque você sabe de todas as coisas, mas porque esse Espírito lhe capacitará e lhe trará o conhecimento de tudo o que você precisa para cumprir o teu propósito e o teu chamado. Eu libero essa palavra profética essa tarde sobre sua vida. Você é relevante. Você é relevante. Você é relevante, você é relevante. E a história da sua comunidade nunca mais será a mesma. E aquilo que o Senhor operar ali trará um legado distante que ultrapassará barreiras geográficas e barreiras temporais até que Jesus venha. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. E seja relevante. Amém?